Olá, queridos e queridas do outro lado dos fones. Aqui quem fala é Deise Jacinto e vai começar mais um episódio do nosso querido Café Sem Açúcar. Porque nem tudo que é amargo é ruim. Gostou, Paulo?
Muito bom.
Hoje eu tô com um convidado muito legal. Eu sou fã, já acompanho ele desde a banda Crombie. É Crombie ou Crombie? Eu sempre tive essa dúvida.
Crombie. É um problema do nome, realmente, né? A gente nunca sabe qual que é a sílaba tônica, né? Mas é Crombie, é Crombie. Isso mesmo, você
okay,
tá certo.
Ok. Paulo Nazaré, que bom ter você aqui. Obrigada por você estar batendo papo comigo. Já batemos um papo muito bom. E agora a gente vai falar sobre muita coisa. Como vocês sabem, eu nunca dou um tema e a gente vai descobrir sobre o que a gente vai falar no final do podcast. Bem-vindo, se apresente aqui para a galera do podcast.
Perfeito, assim que eu gosto, sem tema. No final a gente olha para trás e vê qual foi. Eu estou muito feliz de estar aqui, para mim é uma honra muito grande. Eu sou fã demais da Deise e fiquei muito feliz quando ela me chamou. E assim, depois eu me dei conta de que eu topei vir para bater esse papo, de fato, sem saber exatamente do que se tratava. Isso muito tem a ver com o fato de eu ser fã e, assim, para mim, estar perto, né, conhecer pessoalmente. Eu nunca tinha estado com você pessoalmente. Para mim, isso já estava valendo muito a pena e fiquei muito feliz com a sua oportunidade. Que bom estar aqui.
Ah, eu estou muito feliz também. Paulo, fala para quem está ouvindo, onde você atua, quais são suas atividades. Eu conheço um pouquinho, mas fala para a galera o que tudo você faz.
Então, o meu nome é Paulo Nazaré, eu sou formado em comunicação social, nasci em Niterói, no Rio de Janeiro, cresci ali numa igreja presbiteriana, meu pai é pastor, sempre fui mais do lado criativo, humanas e tal, e me formei em comunicação social, trabalhei com isso durante um tempo no Rio de Janeiro, mas também sempre tive esse lado de ser super envolvido na igreja, né, com jovens e com os movimentos de música e o que se criava dentro da igreja, sempre amei. E aí, ainda trabalhando com comunicação social, comecei a fazer teologia de noite, né, no final do dia, no final do expediente, porque sempre gostei também desse lado, né, da conexão com Deus, né, da compreensão disso que vai além e tal. E sempre tive também a questão da música, porque sou filho de músico, pastor e músico, meu pai. E aí, de alguma maneira, em algum momento da minha vida, mais precisamente há uns 10 anos atrás, estando ainda no Rio, eu tive um convite de um pastor maluco aqui de São Paulo, muito querido, admiro muito. Ele me chamou para vir para cá desenvolver a parte da música e da arte numa igreja que ele estava plantando. E essa igreja, por acaso, é hoje a igreja onde eu sou um dos pastores. Ele já nem está mais, mas é onde eu estou hoje, então, né, desenvolvendo ali um trabalho de música, de arte e de caminhada, né? Antes aqui a gente estava falando um pouquinho, né, sobre mim, e eu dizia para vocês que uma das minhas vocações, além da música, além da arte, é a questão de caminhar,
de pessoas, né?
Isso, exatamente, de caminhar com pessoas, ouvir histórias, eu amo, e isso tem a ver com ser pastor, na minha opinião, né, com pastorear. Então,
e essa coisa de ser pastor veio da sua família, do seu pai, de você ver ele nesse dia a dia como pastor, e isso foi plantado no teu coração por causa da família mesmo.
Isso, sem dúvida. Assim, eu acho isso meio louco, assim, porque eu vejo, na verdade, muitos filhos de pastores, né, feridos com isso, né, porque, né, igreja é uma coisa que demanda muito do cara que está ali como líder, né, dependendo da relação que ele desenvolve com essa igreja e tal. E, então, muita gente foge dessa realidade, foge dessa realidade, né, dizendo, não, eu não quero isso. Eu vi meu pai, muitos filhos de pastores dizem, eu vi meu pai pastor tendo muito problema, muita dificuldade dentro da igreja, sendo drenado por isso, então eu quero estar longe dessa realidade. Comigo foi diferente. De alguma maneira, meu pai e a relação dele com a igreja foi para mim um exemplo, uma referência. Eu sempre gostei da maneira como ele se relacionava com essa vocação dele de ser pastor, de cuidar de pessoas, de ouvir pessoas e ter isso, inclusive, como inspiração para aquilo que ele expressava através da sua música e tal. Então, de alguma maneira, isso rola comigo também. Eu sou um pastor inspirado por essa vocação, que também escrevo, que me meto a
Você é um pastor artista ou um artista pastor? O que você acha?
É uma boa pergunta. Eu acho que a questão da arte vem antes, assim. Desde pequenininho eu ainda não tinha noção do que eu ia ser quando crescesse, mas eu já ouvia muita música e gostava e cantarolava aquilo. Enfim, meus pais me contam e tem até vídeo, né, registro e tal. Eu ainda muito pequenininho, já cantando, já tocando bateria, já... Então isso vem antes. E acho que a vocação pastoral, de alguma maneira, está ligada a isso, porque eu vi na vocação pastoral uma inspiração, assim. Ouvir histórias, ouvir pessoas, para mim é algo muito, muito inspirador. E isso tem a ver com a música, tem a ver com o que eu produzo.
A sua música, Paulo, eu gosto porque, primeiramente, ela tem uma linguagem aberta, que é o que eu tento fazer nas minhas canções também, por isso que eu acho que eu me identifico. Qual é o espaço de uma música como a que a gente tenta fazer dentro de uma comunidade religiosa tradicional, histórica, como a gente participa?
Então, eu acho que o que a gente produz com essa pegada, com essa visão, com essa linguagem, tem a função de inspirar as pessoas a perceberem que o reino, o evangelho, Jesus, a mensagem, ela nos afeta na vida por inteiro, né? Ela toca todas as áreas da vida da gente.
Existe, e muitas vezes essa, o que essa a gente coisa canta de vida espiritual e vida pessoal não existe.
Não tem, né? Isso está tudo junto. Não tem esse, ou não deveria ter esse muro. De alguma maneira a gente cria isso na nossa percepção, mas isso é um equívoco, assim. Eu acho que muitas vezes o que a gente canta dentro da igreja não reflete o que a gente é na vida como um todo, né? Não comunica, né, com as pessoas o que a gente é na vida como um todo. Então, eu acho que o que a gente tem tentado fazer, como você falou, tem esse papel primeiro, assim, fundamental, eu acho, ou sei lá, não sei se é primeiro fundamental, mas é um dos papéis, que é, por exemplo, a gente vê pessoas, né, que voltam para a gente dizendo: caramba, você falou disso e isso me tocou, nunca pensei que eu fosse ouvir isso de alguém que é pastor. Né, falar sobre, sei lá, sobre uma dor, sobre um amor, sobre uma experiência de vida, uma experiência cotidiana, algo que tem a ver com o que eu vivo de segunda a sábado, né, no nosso caso. No domingo, na igreja, parece que eu mergulho numa outra realidade, aí sim uma coisa espiritual e tal, quando na verdade a sua segunda-feira ela é espiritual, o que você faz no seu trabalho, os seus relacionamentos, as decisões que você toma, isso tudo é espiritual, isso tudo tem a ver com a tua conexão ou não com Deus. Então acho que o que a gente compõe é de alguma maneira uma maneira da gente sinalizar isso, assim, tá tudo ligado, a gente não deveria separar.
E você acha que a não compreensão dessa questão é o que faz a gente, dentro da igreja, a gente, eu digo comunidade, né, religiosa, na maioria das vezes, separar música secular de música sacra, é essa divisão que é feita dentro de si e é transportada para a música também?
Tem uma história, tem uma bagagem, né, que eu acho que a gente traz, e a gente tem isso como se fosse algo natural, assim, né? Ah, não, isso aqui é um corinho, isso aqui é uma coisa da igreja, e é como se isso aqui não tem nada a ver com o que eu vou fazer na segunda-feira, na terça-feira e na quarta-feira. Ou, né, não, isso aqui é uma música que eu ouvi de um poeta secular. Isso aqui não tem a ver com a minha espiritualidade, né, com a minha relação com Deus. A gente traz isso na nossa história, né, religiosa, na nossa bagagem, sei lá, os nossos pais, a maneira como a gente foi criado. E aí, de repente, a gente percebe, caramba, tem um muro aqui, são coisas completamente diferentes à parte. E não só na arte, né? Parece que...
Tem vários aspectos, né, que assim se separa.
Né, na minha vida, né? Eu vou no domingo ou vou no sábado na minha igreja e ali eu tenho uma experiência espiritual. Eu saí dali, pronto, eu voltei para uma outra vida, que é a minha vida secular, né? Independentemente da questão da música. Quando, na verdade, né, não deveria ser assim, né? Eu costumo dizer que os nossos encontros, por exemplo, né, na comunidade da Vila, eu digo assim, gente, quando a gente se encontra aqui, isso aqui é, na verdade, como se fosse um treinamento, de repente, para o que a gente vai viver de verdade na vida como um todo, né? Até o domingo que vem. Então, a gente vem aqui para ouvir, para se encontrar, para ser inspirado de alguma maneira para o que a gente vai viver. É o intervalo do jogo, né? É o vestiário. A gente aqui está no vestiário. A vida é o campo lá em cima. É a segunda-feira, é a terça-feira. E na verdade, a gente inverte isso.
E na verdade, as histórias que a gente tem para cantar, para contar, para compor, é sobre o que está rolando no jogo, né?
Isso.
Muito mais do que, às vezes, esse treinamento no vestiário.
Exatamente.
Né? Esse tempo que a gente passa aqui no vestiário, né? Interessante essa analogia. Eu queria te perguntar uma coisa, que é esse lance de você ser pastor numa metrópole, né? O que você vê de desafio aqui? Não sei se você foi pastor em outra cidade antes, ou em um lugar que não tem essa grandiosidade que tem em São Paulo.
Só aqui em São Paulo.
O que você vê aqui de diferente e de desafios que você tem para a galera daqui? Você trabalha com jovens, você trabalha com gente de todas as idades?
Gente de todas as idades. Para mim, o grande desafio e assim, o meu grande desejo e o que eu, o que eu gostaria, né, que todo mundo tivesse como desejo, como objetivo, é a conexão. Conhecer pessoas, se relacionar com pessoas, estar perto das pessoas e não com a ideia de que, assim, eu tenho algo que eu preciso entregar para essas pessoas, compartilhar com essas pessoas, mas é a compreensão de que quando a gente está junto, quando a gente conhece pessoas, quando a gente ouve histórias, aí está acontecendo algo sobrenatural, algo especial. No dia a dia, né? Para mim hoje é que esse nosso papo, a gente sentado aqui, o café que nós acabamos de tomar, Deus está presente. Para mim a gente está sendo igreja aqui, para mim a gente está fazendo aqui um exercício espiritual, que é também a nossa vida cotidiana, que é a nossa caminhada. Então, assim, o meu desafio como pastor é viver isso com as pessoas que Deus tem colocado ao meu redor e inspirar isso na vida de outras pessoas que têm caminhado comigo, para que a gente se livre dessa ideia de um gueto, de que igreja é um gueto onde a gente se reúne, se protege e se guarda. Na verdade, é um lugar que deve nos impulsionar para a vida, para fora, para a arte, para relacionamentos, para conversas, para trocas, para, né, para chorar com quem chora, para sorrir e celebrar com quem está feliz. Então, assim, o meu desafio como pastor é isso. Eu, como pastor, quero ser alguém que vive isso, e eu, como pastor, quero ser alguém que quem olhe para mim diga, caramba, olha a maneira como ele vive, eu quero também ter isso de alguma maneira. E, assim, isso é desafio, porque não é simples. A gente está em São Paulo, um lugar onde as pessoas estão, né, intocadas nos seus apartamentos ou nos seus carros,
solitário, né,
com seus fones de ouvido e tal. E o desafio é esse, é conseguir né, reverter essa parada. Isso é um problema meu e é um problema de todos nós. E acho que quando a gente percebe isso e, né, e caminha na direção de, né, de tentar mudar isso, a partir da gente mesmo, primeiro, eu sou uma pessoa mais introvertida, eu sou mais tímida, eu gosto da minha solitude, do meu fone de ouvido e tal. Mas eu sei que viver só isso, não ir além, não ir na direção do outro, isso vai ser muito prejudicial.
Never been in love, or maybe I never been in love, or maybe I'm too much too loud, too up in my head, too late, too bad, I'll say it again. Never been in love, need someone to save me from myself. I need a little help here.
Você falou de solitude. Uma cidade que nem São Paulo, é difícil, né, você entender a diferença de solidão e solitude. Fala um pouquinho para quem está ouvindo sobre isso, que é bem interessante esse conceito.
Solitude é algo que eu quero sempre ter, né, que é buscar o lugar do silêncio, né, buscar o lugar da onde eu me encontro comigo mesmo e não tenho medo, ou encaro esse medo. Eu convivo com muita gente que não gosta de ficar sozinho, mas não gosta de ficar sozinho por causa do medo que tem, né, de se encarar, de se perceber,
de olhar para dentro,
de se,
né,
conhecer. Né? A solitude, para mim, é esse lugar. É o lugar onde Deus fala comigo de uma maneira especial e tal. Agora, a solidão é outra história. A solidão é quando... de fato, você chora a sua dor e não tem ninguém por perto, não tem ninguém que se importe, não tem ninguém que queira te ouvir. E aí, nesse sentido, isso, né, isso de fato é algo muito prejudicial, e que eu acho que acontece muito num cenário como o nosso, o cenário, né, de São Paulo. Muita gente sozinha, apesar de tanta gente. Sim. Muita gente sozinha.
A gente, inclusive, está aqui num cruzamento de uma avenida, né? Interessante. A gente achou um cantinho aqui, que tem um café, mas é meio aberto. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando de solitude, está tendo um momento espiritual aqui, a gente está no meio dessa loucura, que é esse contraste de São Paulo, né?
Sem dúvida, São Paulo é isso. Eu vim para cá há 8 anos atrás.
Você é do Rio, né?
Sou do Rio. Vim para cá 8 anos atrás morrendo de medo dessa cidade grande, sem praia, pensando o que será de mim ali. Hoje eu amo São Paulo, acho que teria dificuldade de sair daqui.
Quantos anos você está aqui?
Eu estou há 8 anos. É. Acho que está fazendo 8 anos.
Já deu para ela trocar a praia pelo shopping?
Pelo shopping não, pelo Sesc, pelas cafeterias, pelas padarias, aí depois a gente corre.
Ah, pela padaria é fácil.
É fácil. Fácil. Né? E hoje eu amo São Paulo, mas eu acho que, em grande parte, o meu amor por São Paulo tem a ver com pessoas que eu conheci, tem a ver com pessoas com quem eu me comunico.
É sempre sobre pessoas, né? Sempre. Os nossos amores da vida têm tudo a ver com pessoas.
Sem dúvida. Acho que se não fosse isso, talvez eu não estaria mais aqui. Eu já teria ido para outro local. Ou então a minha vida não seria tão boa quanto eu acho. Assim, eu gosto, sou uma pessoa feliz e feliz aqui em São Paulo. Isso, como eu falei, tem a ver com os relacionamentos que eu tenho, as conexões que eu tenho feito aqui em São Paulo. Acho que isso é fundamental, assim, para a nossa caminhada, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde, enfim, física, né, geral, assim, as conexões que a gente faz. E também a minha comunidade de fé, os amigos, né, com quem eu crio, com quem eu tenho caminhado, com quem eu tenho feito arte, feito música. Acho que isso é fundamental.
Você que está nesse contexto de liderar uma comunidade, assim, lida com todo tipo de pessoa e tal. Na sua visão, qual que é a função do artista dentro da comunidade religiosa? Você vê um papel especial para ele, ou ele é mais um na fila do pão?
Eu não sei, eu acho que os artistas, em qualquer lugar que eles estejam, acho que eles têm mais ou menos o mesmo papel, né? Por serem pessoas inconformadas, em algum aspecto pessoas talvez sensíveis a ponto de perceber coisas, primeiro, que outras pessoas não percebem, ou de conseguir traduzir na sua expressão artística o que outras pessoas não conseguem, né, comunicar. Então, sem dúvida, dentro da comunidade de fé, que é um lugar onde você tem gente de todo tipo, quanto mais saudável essa comunidade for, mais gente de todos os tipos essa comunidade vai ter, né? Inclusive gente com as mais diversas dificuldades, com as mais diversas imperfeições. E aí, você ter dentro da comunidade artistas, eu vejo como algo muito importante, porque é o artista que vai levantar questões, é o artista que vai trazer à tona a dor, é o artista que vai talvez apontar para algum lugar onde se perceba alguma saída.
Levantar a dúvida, né? Dúvida não é negativa.
Levantar,
né?
A dúvida, o incômodo dele, né? Ele compartilha e de repente as pessoas percebem, não, isso é um incômodo nosso também. E aí, ok, vamos falar sobre isso, vamos tratar sobre isso, vamos cantar isso. Então, o artista, ele é fundamental, eu acho, em qualquer lugar. É fundamental na vida. E, consequentemente, é fundamental dentro da igreja também, porque é ele que vai levantar isso. Quando a gente cala o artista dentro da igreja, é como se a gente estivesse, né, tapando o nosso olho para não enxergar realidades, não enxergar beleza, não enxergar feiura, porque os artistas, eu acho que de uma maneira especial, são as pessoas que vão trazer isso à tona.
Talvez são os que vão gritar mais alto,
gritar
dentro de uma multidão, né?
Gritar mais alto, ou no meio da barulhada é quem vai chamar para, né, pro silêncio. Dizer, olha aqui, você já reparou isso aqui, essa voz aqui, né, você já teve essa percepção aqui? Então, assim, o artista, né, fundamentalmente é quem abre os olhos da gente para perceber coisas que a gente não perceberia, talvez, sem eles. E, de alguma maneira, todo mundo tem um pouco disso, né? Todo mundo é um pouco artista. Todo mundo é um pouco artista quando se volta para as suas inquietações, quando se volta para si mesmo e quando percebe nuances, detalhes no meio do barulho que é a nossa cidade, no meio do barulho que é a vida da gente. Church on a Sunday, down on a Monday, nothing in between. Strong on the weekends, but weak when it all ends. I'm dying to be seen.
Em quem você pensa quando você vai escrever suas canções? Você pensa nas suas histórias? Você pensa num personagem, no seu eu lírico ali? Ou você pensa no outro? O que, que você pensa quando você senta para escrever alguma música?
Eu penso em tudo isso e mais um pouco. Eu acho que as minhas músicas, elas surgem muito dos meus incômodos, das minhas crises, dos meus choros. E nem sempre são músicas tristes, mas essa coisa daquilo que mexe com você, né?
Inclusive, eu tenho que aprender com você, com o Marcos, a fazer músicas alegres.
Não?
Eu tenho que fazer, eu tenho que aprender, porque eu tenho dificuldade.
Também. Não, eu também. Eu percebo uma melancolia nas coisas que eu faço, nas coisas que eu escrevo. E eu...
Parece que vem mais fácil.
Vem mais fácil. E talvez por isso eu goste tanto das coisas que você escreve. Eu me identifico com isso. Mas aí também, às vezes, fico um pouquinho temeroso, com medo de falar, será que eu não estou demais? Será que eu não estou melancólico demais? Será que esse andamento aqui não está muito para trás? Porque o meu natural é tocar mais para trás. Aí entra o papel do produtor, do Estevão, falando assim, Paulo, vamos botar um riff de guitarra aqui, vamos empurrar isso um pouquinho mais para frente e tal.
E o teu processo, como é que é? Você pensa no texto primeiro, você traz a melodia, você vai no violão, você faz fora do violão?
Normalmente, assim, comigo é muito louco, porque eu tenho mais facilidade com melodias. Mas, curiosamente, a melodia vai surgir de alguma ideia primeira que eu tive. E aí vai surgir uma melodia, uma harmonia ali. E aí depois, então, eu volto para a letra. Então, eu tive talvez uma frase, uma palavra, uma expressão que me chamou a atenção, que me traz alguma ideia, algum cenário, algum sentimento. Mas aí eu pauso ali, eu não continuo escrevendo. Eu tive aquela primeira ideia, uma ideia central. Aí vou para a música em si, melodia, harmonia, um violão, uma levada. Aí desenvolvendo isso eu volto para uma letra. Que às vezes no final das contas não vai ter mais nada a ver com a ideia principal. Isso é uma coisa também muito louca. Eu vi o Mosca uma vez falando isso, Paulinho Mosca. E me identifiquei. Ele falou, às vezes uma primeira ideia que eu tive, eu começo a, né, a construir algo em cima dela, mas aí é como se a música ganhasse vida própria, porque ela me leva para outro lugar, para outro caminho. E aí eu depois vou pensar, caramba, isso não tem mais a ver com a ideia inicial que eu tive. Mas eu fui conduzido aqui por alguma coisa nesse processo criativo.
Você já experimentou?
Outra coisa que eu ia dizendo, assim, o olhar do outro também para mim é muito legal, é muito importante. Assim, às vezes você está tendo alguma ideia. Eu tenho muito isso, assim, de ter uma ideia, né, e compartilhar aquela ideia com alguém. Às vezes não é nenhum parceiro musical, é minha esposa, um amigo e tal. E o que ele fala a respeito daquilo me traz uma outra coisa, uma outra percepção. Então, o olhar do outro eu acho muito interessante, assim, no processo criativo também. E mesmo depois, numa outra fase do projeto, como eu estava dizendo, eu sozinho, uma coisa que eu vou criar sozinho, ela vai ter talvez uma cara muito parecida sempre. Quando eu trago alguém para esse processo criativo, a coisa ganha outra dimensão, outro ritmo, outras nuances. Então, acho isso também muito interessante. Não tenho facilidade de compor em parceria. Por outro lado, acho muito importante quando consigo ter a contribuição de alguém nisso, porque eu falo, nossa, essa junção foi boa, essa mistura funcionou. Isso é meio novo para mim, mas eu tenho assim, ficado muito feliz com isso, assim, de ter mais gente no meu processo criativo, de alguma maneira.
Recentemente...
Você ia me fazer uma pergunta, eu te cortei.
Eu já esqueci, no caso.
Me perdoa.
Não, tem problema. Estava pensando aqui que eu fiz um curso de final do ano passado de escrita criativa, né? Com o Marcelino Freire, que é um escritor muito bom, assim.
Eu queria fazer um curso desse também, escrita criativa.
Mudou a minha vida, tanto que eu estou escrevendo um livro, depois disso, mudei todo o jeito que eu estava escrevendo, assim.
Gente, que lindo.
E eu aprendi muito, assim, com ele. E uma das coisas que eu lembro dele ter falado na aula, que ele falou, que tocou muito, assim, ele falou, todo artista tem uma causa. Você sempre vai puxar para um lugar. A gente que cresceu nesse contexto religioso, não há como arrancar isso da nossa vida. Ele é muito mais forte, não tem como. Tem artistas que vão sempre levar, por exemplo, a causa LGBT nas suas letras. Tem artistas que vão levar... sempre, sei lá, a terra, essa questão mais de brejeira, né? Na música sertaneja, sei lá. Os amores. E a gente? Qual é a sua causa?
Então, eu não sei se é uma causa. No meu Instagram, eu digo uma coisa que eu sempre olho para aquela frase lá na minha descrição, né? No meu perfil, que eu falo, cara, isso é muita pretensão minha. Mas eu digo que eu sou um cantor... um cantautor, né, compositor de canções livres. Eu falo, nossa, isso é muita pretensão.
Mas eu gosto.
Quem vem do meu contexto, né, que nasceu na igreja, ter essa coisa de, cara, eu sou livre para falar de tudo, do que eu quiser, assim, sabe? De ter liberdade... De trazer à tona coisas que eu sinto, né? Escolhendo palavras ali, né? Porque o processo de composição é isso, né? É um quebra-cabeça, Mas assim, eu quero ser... E assim, fico muito feliz quando alguém vira para mim e fala, Paulo, é muito legal como você fala da vida de uma maneira natural e tal. Eu não sei se isso é uma causa, mas eu quero ser descrito como alguém que é livre no fazer, no compor, no escrever. E levando isso para a vida também, assim, para mim, eu me sinto super honrado quando eu ganho de alguém a confiança dessa pessoa vir e se abrir comigo e falar sobre coisas que eu nunca imaginei que essa pessoa viria falar comigo. Eu acho isso massa demais, assim, quando a gente chega num nível de relação em que a gente tem liberdade de falar sobre o que a gente quiser, sobre o que a gente está sentindo, sobre coisas íntimas, sobre, sabe, de ter sinceridade, transparência. Então eu acho que é isso, assim, eu não consigo definir uma causa em si, mas é essa coisa de ser livre no que eu falo, ser livre no que eu falo. E nessa liberdade perceber Deus presente, perceber espiritualidade, perceber, né, profundidade, na simplicidade, na transparência, sabe, na liberdade do que a gente cria.
Eu acho que a gente, ao longo do tempo, estou falando assim dos artistas e intérpretes que foram surgindo assim dentro dos contextos religiosos, a gente foi perdendo a capacidade de falar da vida, sabe? E sendo que o cristianismo é exatamente a vida, entende? Exatamente falar da vida. É, eu acho que a gente foi vanguarda em tantas coisas e, no entanto, a gente se encolheu dentro da arte para
empobreceu
e se limitou a falar sobre proselitismo, entende?
Sim. Quando eu olho para Jesus, assim, né, para o exemplo dele, né, para a maneira como ele caminhou, a rua está presente o tempo todo, né, a poeira, as pessoas, né, as imperfeições, as dificuldades, né? E o bonito está justamente nisso, né? Deus, todo poderoso, de repente vazio, pequeno, limitado, suado, chorando. E eu sinto falta disso nas nossas músicas. E talvez por sentir falta, me movimente, sei lá, minimamente. Não acho que eu acrescente muita coisa, mas é isso, né? O que a gente sente falta, o que a gente nos incomoda, o que nos incomoda, nos serve muito a partir do momento que a gente dá algum passo na direção de encarar isso, né? Então acho que de alguma maneira a gente tem tentado fazer isso. Se está faltando rua na nossa poesia, na nossa letra, né? Se está faltando que a gente traga isso, né? E como é que a gente vai trazer isso? A gente tem que estar conectado com pessoas, a gente tem que estar na rua. Não dá para, como o Marcos diz, né? A gente tem que sair da catedral, né? Tem que sair do templo e ir para a praça. E aí você vai ver Paulo fazendo, vai ver Jesus fazendo, os discípulos de Jesus, né? Quem seguia Jesus, de alguma maneira, vai fazer isso, ou então vai se incomodar e não vai, né? Não vai continuar seguindo, né? Vai se tornar religioso. E assim, não é isso que eu quero. Deus me livre disso. Sometimes a moment gets me down. Sink into sadness so profound. Laying on the ground. Paulo, a gente já está indo caminhando para o final, mas não queria deixar de te perguntar. Para que que serve a fé? Para que que serve a fé, gente? O Gil diz, né? Andar com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar, né?
Será que é para a gente se sentir seguro?
Olha, eu costumo dizer o seguinte, uma coisa que eu percebo assim na minha vida. Eu não sei se eu sei dizer para que serve a fé, mas eu saberia dizer que o combustível da minha fé, o que alimenta a minha fé, tem a ver com a minha memória grata. A percepção do que Deus fez e tem feito na minha vida, assim, perceber que Deus é de fato uma pessoa presente, que se você procurar Ele, se você buscar Ele, se você questionar, cara, quem é isso? Existe mesmo essa parada? Ele é alguém que se revela, que se manifesta de maneira prática na vida da gente. Quando eu penso nisso, quando eu percebo isso no meu dia a dia, olhando para os meus filhos, né, me relacionando com a minha esposa, eu sinto que eu sou alguém que tenho fé. E a fé talvez A fé, pra mim, tem a ver... Sabe esses banheiros? Quando você entra no banheiro, que a porta fecha, fica tudo escuro e você tem que dar um passo pra luz acender? O sensor, né, de presença da lâmpada não tá muito bom. Pra mim, fé é isso. A fé é algo que você precisa pra dar mais um passo. Assim, cara, eu tô desanimado, mas eu decidi dar mais um passo. Essa decisão de mais um passo, isso é fé. E muitas vezes, pra dar esse passo... você precisa olhar para trás e perceber, cara, eu cheguei até aqui. E não foi sozinho e não foi à toa. Então eu quero dar mais um passo na minha vida, eu quero andar mais um pouco, seguir mais adiante. E aí para mim isso tem a ver com memória e com gratidão. Então a fé é essa coisa que eu não soube explicar, mas que
mas eu gostei muito.
É, que tem a ver com passos que a gente dá muitas vezes no escuro. Eu acho que na minha vida, muitas vezes, eu me vejo dando passos no escuro, assim. Mas aí, nesse passo, uma luz se acende. Eu consigo enxergar mais alguma coisa. E isso é tudo que eu preciso para dar mais um passo. A fé, para mim, é isso. E aí, né, eu concordo com o Gil. Acho que quando ele diz andar com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Eu acho que ele está sendo bem, bem realista e... não consigo pensar que isso não seja de fato uma experiência de fé que ele teve de alguma maneira na vida dele e que tem a ver com a minha experiência de fé também e a minha relação com Deus.
Muito lindo, gente. Obrigada, meu amigo. Fala pra galera onde que eles encontram o teu trabalho. Fala onde fica a sua comunidade, se alguém quiser visitar também. Fala aí.
A minha comunidade ela está na Rua Cardeal Arco Verde, o número não vou lembrar de cabeça agora, mas está perto do Clube 2786. Isso. Inclusive você está convidada para estar lá com a gente. E é uma comunidade onde a gente está trocando ideias como essa aqui, sabe? O que a gente tem conversado, o que a gente tem cantado lá tem a ver com essa inquietação do nosso coração e com a nossa relação com Deus e com a vida, porque está tudo conectado. E eu estou nas redes sociais, estou no Instagram, acho que é paulo.nazaré, estou no Facebook, tem um projeto novo aí ainda em fase de lançamento, o EP já está, né, completo, né, no streaming, chama Agora. E eu estou lançando vídeos, trechinhos, né, da gravação no YouTube toda sexta-feira até o final do mês de agosto. E é isso. A gente
deixa
se vê.
Um tchau pra galera.
A gente se vê por aí. Para mim foi uma honra estar aqui no Café Sem Açúcar. Eu gosto de Café Sem Açúcar.
E... Que bom, hein?
E gostei muito desse papo aqui. Vou estar sempre por perto de alguma maneira, acompanhando, e um beijo para todos vocês. Para mim foi inesquecível estar junto com a Deise nessa tarde.
Imagina, foi para mim uma honra estar com você. Obrigada, gente, obrigada pela companhia. Para você quiser escrever para gente, contar suas impressões, você pode escrever para cafesemaçucarpod@gmail.com. E lá a gente vai bater um papo. Se você quiser mandar alguma sugestão também, fica à vontade. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!